Muito bom dia, meus irmãos.
Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Legal. Muito bom estarmos aqui juntos, um bom número de irmãos, para nós exaltarmos ao nosso Deus. Tivemos aqui os avisos. Fique bem atento aí, que foi anunciado durante a semana. Queremos mais uma vez estender as boas-vindas a você que nos visita nessa manhã aqui e a que estão conosco a partir de casa. Hoje o culto não é transmitido pela rádio, mas ele está sendo transmitido pelas lives de YouTube, Facebook. E espero que ela, pela palavra de Deus, Deus possa estar falando ao coração de cada um que está acompanhando. E louvamos a Deus por aqueles que tiraram esse dia pela manhã para vir aqui cultuar a Deus, exaltar o seu santo nome. E hoje, meus irmãos, é o primeiro domingo de outubro. Né, que vem na nossa mente é dia de eleição. Né? Eleições no nosso país afora, no aspecto municipal. Mas há uns dias atrás eu estava conversando com o irmão João Vitor e estava falando com ele sobre a pregação de Efésios capítulo 6 e ele queria trazer aquela mensagem, nós conversando, e ele falou comigo sobre o mês de outubro e naquela situação, nós conversando e falando sobre a importância de abordar missões na vida da igreja. Nós estamos diante das portas de uma conferência missionária e, irmãos, eu quero muito que cada um de nós possamos de alguma forma nos envolver com essa conferência missionária. Através de uma conferência missionária, Deus chama crianças, adolescentes, jovens, mobiliza a igreja para entrar naquilo que é a missão de Deus, que é de tornar o nome do seu Filho Jesus Cristo conhecido, o seu nome conhecido em toda a terra. E pensando nisso, querendo que nós como igreja entendamos alguns aspectos a respeito da missão de Deus, nós vamos iniciar então uma série de 4 mensagens abordando nesse mês de outubro sobre missões. De maneira que eu, de maneira particular, quando me envolvo com o ministério, especialmente aqui, tem muitas demandas diárias na vida de uma igreja para nós cuidarmos. Tem muitas coisas no aspecto administrativo da igreja. Tem muitas coisas no aspecto de pregação, tem muitas coisas no aspecto de aconselhar, cuidar de vidas, tem muitas coisas no aspecto estrutural da igreja. E graças a Deus eu não estou sozinho, nós temos não somente a liderança da igreja, que é um grupo bom, como também temos vários líderes de ministérios e departamentos que, se não fosse o envolvimento dos irmãos, não teríamos como viver a igreja. Mas sendo bem sincero, com essa responsabilidade de presidir, de meio que supervisionar e acompanhar todas as áreas da igreja, às vezes nós nos perdemos um pouco e eu como pastor e nós como liderança temos que ter um cuidado para não nos perdermos naquilo que é o principal. É o que Deus quer de nós. E sendo bem sincero, em algumas situações da vida, a gente se envolve tanto com tanta coisa que às vezes o principal é deixado de lado. Então, quando o irmão João Vitor falou comigo sobre isso, eu senti como que, sim, eu quero orar a Deus para que Deus esteja me trazendo a um alinhamento com esse aspecto daquilo que é o principal. De maneira que a igreja tem que fazer tudo isso, edificação, trabalhar as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, as mulheres, os homens, todos os ministérios, mas a igreja não pode perder o foco daquilo que é o principal dela. E estou pedindo a Deus que, por meio dessas mensagens, primeiro Ele trabalhe no meu coração como servo dEle, como pastor de uma igreja, mas que nós, como igreja, e eu como pastor, continuando para aspectos futuros, eu quero dizer, meus irmãos, que eu quero estar trabalhando mais a nível de igreja nesse sentido, de nós não estarmos deixando de fazer as coisas que fazemos, mas não esquecendo daquilo que é o principal, que é aquilo que é a missão de Deus. Então, hoje, eu quero introduzir esse assunto e você Espero que não seja algo cansativo para você falar sobre missões. E espero que, se é algo que ainda não aquece o seu coração, nós possamos orar para que, por meio dessas mensagens, desses aspectos envolvidos na palavra de Deus a respeito da missão dele, isso comece a mexer no nosso coração. Sabendo que, quando uma igreja se alinha para cumprir o propósito, oposições vêm também, situações vêm. Mas é melhor passar por oposições e situações estando envolvidos com o alinhamento do que Deus quer do que viver de uma maneira aparentemente confortável, sem muita oposição, muita coisa, mas fora daquilo que é a vontade de Deus. Então, quero hoje introduzir esse assunto. Pensando no seguinte, quando eu estava pensando em introduzir esse assunto, eu pensei, talvez hoje, primeiro domingo de outubro, dia de eleição, na igreja não vai estar todo mundo como está no domingo à noite. E aí eu pensei, será que é bom levar outro assunto e deixar para introduzir no domingo que vem? E aí me lembrei que não. É um bom grupo de irmãos que virá, e graças a Deus estão aqui. E, quando Jesus começou a transmitir, ou quando ele transmite ali a grande comissão de Mateus 28, o grupo que estava com ele não era tão grande. Mas a partir daquele grupo, o propósito, de fato, é atingido de que dali de Jerusalém, o evangelho se expande a Judéia e Samaria e chega até os confins da terra a nós, porque a missão não é da igreja, a missão é de Deus. O que nós temos é a comissão de realizar a missão dele. Nós não somos o agente principal da missão. A missão é de Deus e ele está fazendo essa missão. O que nós devemos, então, é nos alinhar com essa missão de Deus para que cada vez mais nós possamos estar glorificando a ele. Amém? Então, não tem problema se o grupo é menor. Mas se você veio aqui, é com você. É comigo que ele quer falar a princípio. E que ele fale também nas demais mensagens. Então, abra sua Bíblia para o Salmo de número 96. Salmo de número 96. Não iremos, então, expor versículo por versículo, mas iremos abordar aspectos principais dentro desse Salmo, pegando a ideia central desse Salmo 96. Porque quando pensamos em missões, nós achamos que missões é algo só a partir de Cristo, depois que ele fala ali em Mateus 28, que a missão está lá em Atos 1 e 8. Na verdade, a missão de Deus ela é expressa em todas as Escrituras, em toda a Escritura, aliás, em todos os livros dela. E no Antigo Testamento é muito claro qual é a sua missão, o que, que Deus quer do seu povo. E isso vai ganhar uma conotação neotestamentária a partir de um novo período, que é o período da igreja. Mas a igreja ela está num momento privilegiado, onde Cristo já veio e ela agora tem como obrigação cumprir a missão de Deus. Pedi só um dos amados irmãos que ontem levaram o ventilador daqui e, por favor, só traga de volta que o negócio está quente. Pois tá bom, obrigado. Algum irmão possa trazer só o ventilador ali. Então, Salmo 96, e depois do Salmo 96 nós vamos ler Atos 1 e 8. E só a título de entendermos que Atos 1 e 8 está muito alinhado, estando no Novo Testamento, está muito alinhado com o que nós vemos aqui nesse Salmo 96, ok? Então você vai abrir no Salmo 96, nós vamos ler e depois vamos ler Atos 1 e 8. Muito obrigado, irmão Josué. Salmo 96, versículo 1 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. E entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Levando então para Atos capítulo 1, versículo 8, que nós já temos então de cor, Atos 1 e 8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos mais uma vez orar. Senhor, estamos diante da sua palavra. E Senhor, nós pedimos perdão quando nós não estamos cumprindo esse propósito do Senhor. Quando nós estamos, às vezes, com o coração tão distante daquilo que é o principal que nós devemos fazer. Senhor, eu peço que o Senhor, durante esse dia aqui, nesta mensagem, e durante as mensagens que serão abordadas sobre esse assunto, que o Senhor trabalhe no nosso coração, moldando-nos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, que cada um de nós, de maneira individual, que cada um de nós, como liderança da sua igreja, que cada um de nós, como líderes de ministérios, possamos também olhar para o que estamos fazendo e alinhar os nossos propósitos com o propósito do Senhor, de tornar o seu nome conhecido em toda a terra, de ver, ó Pai, pessoas conhecendo a Jesus como Salvador de suas vidas, assim como o Senhor realizou essa obra graciosa em nossa vida, faça isso na vida de muitos, Senhor, mas tome a sua igreja, o seu povo. Às vezes estamos envolvidos, ó Pai, com o nosso coração preso a tantas coisas aqui na terra, e até como igreja, muitas vezes envolvido com coisas, olhando só para nós, mas nos ajude, ó Pai, a cuidar de nós e também cuidar de fazermos principalmente aquilo que o Senhor quer de nós. Então, continue a agir simultaneamente no meio do seu povo, mas também através do seu povo, cumprindo o seu propósito de que o nome de Cristo seja proclamado e vidas sejam salvas. Faça isso, Senhor. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, meus irmãos, a missão de Deus, dentro de um aspecto agora bem mais claro dentro das Escrituras, a partir da vinda de Cristo, é que Jesus seja anunciado entre as nações. Vimos então Atos 1 e 8, as palavras do Senhor Jesus dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O propósito de Deus é esse, o olhar de Deus é esse, não é um olhar micro, olhando só para um ser como eu e pensando só em mim. O olhar de Deus é um olhar macro, de toda a terra, porque toda a terra é dele. Então Deus não pensa no micro, Deus trabalha nesse macro do qual nós, como indivíduos e filhos dele e fazendo parte do reino dele, fazemos parte desse macro de Deus. Mas não podemos deixar de entender, irmãos, que então a gloriosa missão de Deus no mundo, desde o início, é que o seu nome seja anunciado em todas as nações. Nesse Salmo de número 96, você vai ver muito essa expressão povos, terras, a ideia de nações. Deus escolhe um povo, o povo de Israel. Esse é o povo dele. Mas por meio desse povo, Deus tem um propósito. Que o nome dele seja, então, anunciado em toda a terra, em todos os povos, em todas as nações. Então, a missão de Deus é essa. E a sua missão, ela é anunciada em toda a Bíblia. E ela culmina na salvação, que é na pessoa de Jesus Cristo. E essa salvação deve ser proclamada em toda a terra. E esse Salmo 96, ele é um cântico. O livro dos Salmos está nessa questão, era o inário do povo judeu. E, então, ele é um cântico de adoração, mas é um cântico também de proclamação. E aqui, ele nos chama a cantar ao Senhor, a anunciar ao Senhor a sua anunciar da parte do Senhor a sua salvação e declarar a sua glória em todas as nações. Então, a ideia e o meu desejo é que Deus pegue a minha mente e pegue a mente de cada cristão e tire-nos de um olhar pequeno, egoísta, de achar que o Deus está girando tudo em torno de nós. Não, tudo gira em torno dEle. E nós vemos que o propósito dEle é grande. É que o nome dEle seja anunciado em toda a terra. Isso é missões, isso é a missão de Deus. E, irmãos, este salmo aqui, ele se encaixa perfeitamente nesse contexto de missões. Ele revela o coração de Deus para o mundo. E esse salmo, ele destaca a importância de nós, dentro do nosso contexto atual, anunciarmos a Jesus Cristo aqueles que ainda não o conhecem. Tanto pensando nisso de maneira local, quanto de maneira regional, quanto de maneira, ampliando a visão, mundial. Então, assim como o salmista nos convida a exaltar o nome do Senhor em toda a terra, irmãos, a nossa missão como igreja é também anunciar Cristo entre as nações. E entre as nações não é perder de vista que nós estamos dentro de uma nação. Que anunciar Cristo entre as nações é lembrar dos que estão ao nosso redor, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa região, mas olhar também isso a nível de mundo, porque essa é a visão de Deus. E confesso que quando começo a olhar para esse assunto, fico pensando quanto é tão micro a minha visão a respeito desse assunto. Tão micro que às vezes a gente deixa de lado. Como eu quero que Deus alargue a minha visão? Como eu quero que Deus mexa comigo e conosco como igreja, que se nós formos continuar caminhando juntos para frente, Ele possa pegar a minha mente e nunca deixar de cuidar do povo dEle, cuidar da estrutura da igreja, da administração da igreja, das coisas que envolvem a igreja, mas não deixar de olhar para isso que é tão importante. Então, irmãos, assim o salmista nos convida a exaltar o nome do Senhor em toda a terra. E a nossa missão como igreja é essa, que Cristo seja conhecido entre as nações. Então, nós devemos ser despertados a participar desse plano de Deus para a redenção de todas as pessoas ao redor do mundo, declarando a sua glória dentro de um aspecto global, levando o Evangelho, não somente ao nosso redor, como eu disse, mas a nível de apoiar que o Evangelho seja anunciado por toda a terra. Então, diante dessa introdução, o que nós queremos propor é que a missão de glorificar a Deus não será plenamente cumprida enquanto não anunciarmos Cristo em todas as nações. Isso não é uma responsabilidade só nossa. Também não é jogar o peso de tudo só sobre nós como igreja. Porém, não podemos fugir de estar inserido dentro desse propósito. Estão entendendo? Não é que a missão de que Cristo seja anunciado no mundo todo é da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Não é isso. Mas é entender que nós temos que estar inseridos de alguma forma, de alguma maneira, dentro desse propósito de Deus, tão claro nas suas escrituras. E esse salmo nos mostra como glorificar a Deus de uma maneira efetiva, realizando a sua missão. Primeiro, no aspecto de um cântico ao Senhor como exaltação global de Deus. Olha o que diz versículo 1 e 2. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Uma vez por outra, quando der certo, quando nós formos despertados e quisermos nos dispor para isso, não. É dia após dia. Irmãos, primeiro nós vemos esse convite de Deus, através deste salmo, a uma adoração global. Estamos sempre ouvindo essa expressão, né? O mundo está globalizado. O que significa isso? É que, de fato, hoje, uma coisa quando acontece lá no outro lado do mundo, em questão de pouco tempo, ao redor do mundo essa notícia está correndo. A internet globalizou, de fato, o mundo. Mas, pensando então em globalização como esse aspecto, a adoração que Deus quer é, de fato, é em todo o planeta. Então, esse salmo começa com um convite à adoração dentro de um aspecto global. E aqui o verbo cantar, ele aparece logo 3 vezes no início desse salmo, nos versículos 1 e 2. E aqui vai enfatizar que a adoração a Deus deve ser viva e constante. E que é isso que ele quer, ser adorado. E aqui a expressão, o cântico novo, não é apenas um aspecto só que envolve música, mas é uma expressão de reconhecimento das novas obras de Deus, daquilo que ele está fazendo dentro ao redor do mundo, dentro da sua missão. É exaltá-lo por quem ele é. E missões, irmãos, envolve trazer também esse novo cântico às nações e àqueles que ainda não conhecem a salvação de Cristo Jesus. Somente quem conhece a Cristo pode, de fato, exaltar ao Deus verdadeiro. Somente quem conhece a Cristo tem, por meio de Cristo, o único mediador, a possibilidade de adoração a Deus. Eu tenho isso, você tem isso, mas tem muitos que ainda não têm. Isso deve mexer conosco, saber que tem muitos que ainda não adoram ao Deus vivo e verdadeiro, e o resultado disso para a vida dessas pessoas é a condenação eterna delas. Se isso não mexer conosco de alguma forma, eu penso que está muita coisa errada no nosso cristianismo. Porque uma visão de que, sou salvo e pronto, isso é o que importa, isso é uma visão muito medíocre e, sendo sincero, muito egoísta da nossa parte. Isso é um pensamento muito egoísta. Pensar que, eu sou salvo e pronto. Irmãos, na cruz, Cristo não tem nada de pensar nele mesmo, não tem nada de atitude egoísta. O amor de Cristo na cruz é altruísta, é pensando no outro, é pensando em nós. E um olhar como de Cristo, da nossa parte como cristãos, deveria também não pensar só em nós, mas pensar no outro, de uma maneira muito especial, pensar naqueles que ainda não conhecem a Cristo. De maneira que Cristo, quando estava olhando para Jerusalém e viu as multidões, e viu que essas multidões estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor, sabe qual foi o sentimento que houve em Cristo? Bando de miserável pecadores, não são escolhidos, vão todos para o inferno. Não. O sentimento que permeou o coração do nosso Senhor e do nosso Salvador foi um sentimento de compaixão. Ele se compadece delas. Como isso não pode permear, não vai permear também o pensamento de alguém que se diz cristão? E sendo bem sincero, nós somos envolvidos, se não engolidos, pelas coisas aqui da terra onde nós pensamos só em nós mesmos. Como é que eu vou estar amanhã? O que eu vou fazer para amanhã eu estar melhor? Para que eu esteja bem estruturado, seguro. Tudo que nós fazemos, das nossas finanças, dos nossos estudos, do nosso viver, é pensando no amanhã em termos de segurança. Para nós, é de estabilidade para nós. Quando, sendo bem sincero, aqui nesse mundo, nós não temos estabilidade nenhuma. Não tem nada seguro para cá. Não tem nada assegurado aqui para cá, não. Tem coisas que mexem comigo, eu não sei como é para vocês, mas recentemente, eu não gosto às vezes de falar disso, mas é porque não dá como não falar. Mas recentemente, um dia de sexta-feira à tarde, um filho sai de casa, tardinha para a noite, tchau mamãe, vou para ali, pensando no seu futuro, acabado de se formar, e vem e pá, bate de frente com outra moto. 22 anos de idade. Morre. Ele e a outra pessoa. Rapaz, isso eu não sei como é que fica para você. Eu procuro não desequilibrar. Eu procuro entender isso numa perspectiva de um Deus soberano, sim, mas dizer que isso não mexe nada. 22 anos. Acabado de se formar, imagine um mundo de coisas que se tinha de planos. Tudo finda ali, na morte. Sabe qual é a segurança que nós temos aqui em termos de terra? Nada. A nossa segurança é total e plena em Cristo. O que nós temos assegurados mesmo por Deus é que um dia nós estaremos para sempre com Ele num ambiente de perfeição, onde não haverá pecado, onde não haverá dor, onde não haverá luto, onde não haverá choro, nem pranto, nem nada de ruim que o pecado trouxe. Mas sabe onde é que temos essa segurança? Somente em Cristo Jesus. E como não mexer conosco saber que grande parte, 95%, 93% das pessoas dessa cidade, elas não conhecem a Cristo. Se findar a vida para elas hoje, elas têm como destino a condenação eterna dos seus pecados. E quase que nós olhamos dizendo assim, bem feito, não aceitou a Cristo? Eu aceitei. Eu sou salvo. Eu criei. E começa quase que a achar que foi eu. Quando não foi nós, foi Deus, por meio da sua graça que nos alcançou. Mas sabe como foi que ele nos alcançou? Usando alguém para nos falar dessas boas novas. De alguma forma, essa boa nova foi anunciada a mim e a você, através de pessoas. Porque esse é o plano dele. Essa é a missão dele. É que o seu nome seja anunciado e seja anunciado por meio de pessoas. Não é problema estudar, meus irmãos. Não é problema trabalhar e ganhar dinheiro. Não é problema você ter uma casa boa. Mas quando tudo isso só gira em torno de nós mesmos, isso perde o sentido. Se tudo que nós fizermos, nós pudermos pensar sim em fazer as coisas, mas olhando como isso aqui pode glorificar a Deus, como isso aqui pode abençoar o reino, como isso aqui pode, de alguma forma, contribuir para que a missão de Deus seja cumprida, isso ganha uma amplitude maior. Isso ganha uma satisfação de que você está entendendo que você não está pegando tudo, e eu estou falando tudo, é tempo, conhecimento, dinheiro, vida, investindo numa coisa que é passageira, mas investindo numa coisa que é eterna. Então, já imaginou pessoas que hoje estão perdidas, conhecendo a Cristo, amanhã podendo cantar um novo cântico, podendo deixar de exaltar as coisas desse mundo velho caído, para exaltar o único Deus vivo e verdadeiro, reconhecendo as obras de Deus e os seus feitos, adorando a Ele. Que visão macro, que coisa bonita. Então adorar a Deus não é algo restrito a um culto local, ao momento que nós estamos cantando aqui antes da pregação, mas é um chamado de Deus para ser adorado em todas as terras. Deus deseja ser adorado entre as nações. O cântico novo é o testemunho da obra redentora de Cristo que deve ser proclamado entre todos os povos. Interessante que no Salmo 96 diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo. Salmista lá atrás escreve esse salmo. Mas olha essa expressão dita no aspecto futuro lá na frente, onde nós não estamos nela ainda. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Diz assim. Versículo 8 diz, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam o quê? Um novo cântico. Um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Interessante. Nós podemos anunciar Cristo e pessoas hoje podem cantar um novo cântico. Mas um dia nós estaremos nos céus e nós lá ainda entoaremos um novo cântico. E esse novo cântico me chama a atenção porque é um novo cântico ao mesmo Deus, mas com uma nova perspectiva. Você entoa cânticos ao Senhor aqui muitas vezes, mas com dor no coração por situações da vida. Mas nós exaltamos ao Deus vivo e verdadeiro por quem Ele é. Você já louvou a Deus e exaltou a Deus, mesmo com o coração dolorido por situações aqui que vivemos. Você já imaginou exaltar a Deus sem interferência nenhuma da nossa natureza pecaminosa? É um novo cântico, numa nova perspectiva, onde ele vai ser adorado, de fato, com mais plenitude, porque não tem falha, não tem interferência da nossa velha natureza mais. É um novo cântico, de fato, onde ele será exaltado de maneira plena e perfeita, mas nós podemos contribuir para isso já nos envolvendo com a missão de Deus, proclamando a sua salvação quando? Versículo 2, dia após dia. Esse versículo 2 nos chama a proclamar a sua salvação dia após dia, porque o anúncio da salvação não pode ser um evento isolado. Vamos falar sobre isso mais no próximo domingo. Deve ser um compromisso diário de cada cristão. Falar de Cristo não pode ser uma coisa a nível de evento. E muitas vezes nós temos que entender que se resumiu a isso. E não como estilo de vida. Mas a missão de anunciar o Evangelho às nações, ela começa com uma adoração constante e um testemunho do que Deus está fazendo, do que Deus fez e está fazendo em nossas vidas. Se não tivermos essa perspectiva de adoração, nós não teremos perspectiva de missão. Porque nós não vamos entender que o Deus que nós estamos adorando quer ser adorado também, não é só por nós, de maneira individual. O projeto dele é ser adorado em toda a terra. Sabendo que isso não é uma perspectiva utópica, de que ele vai ser adorado por todos na terra, mas é por toda a terra. Essa é a visão. Então, meus irmãos, quando glorificamos a Deus, nós temos que estar cientes também de que devemos fazer isso anunciando a sua salvação continuamente. E Jesus é o foco central dessa proclamação. Missões nasce de uma igreja que adora e proclama a salvação de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz que, pois eu não me envergonho do Evangelho. Que é o poder, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sendo bem sincero, nós às vezes nos envergonhamos do Evangelho, porque nós não temos esse prazer em partilhar o Evangelho que transformou a nossa vida, o poder de Deus que agiu na nossa vida. Nós não cremos que ele tem poder para agir na vida de outra pessoa, porque nós achamos que é difícil. Não, é porque, pastor, o senhor não sabe, mas... O meu pai, não, é porque o senhor não sabe. O meu vizinho, pastor, não, é porque o senhor não sabe, pastor. Tem uma amiga, mas ela é muito... Sabe quem era muito difícil na perspectiva humana? Eu e você. Humanamente falando, a conversão é algo impossível. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não é uma ação do homem. Todo ser humano é difícil. Na perspectiva humana. Para Deus, não. É um toque da sua graça. Que pega um apóstolo Paulo, um homem perseguidor, opositor da igreja e de Cristo, e num toque de graça sobre aquele coração, tudo muda. Tudo se transforma. Pega um Egberto, um religioso. Que interessante. Eu era muito zeloso dentro da minha religião. Eu era líder de jovens na minha religião. Eu era uma pessoa que eu estava preparando. No momento que eu estava sendo alcançado, eu estava preparando um grupo de jovens para a Crisma. Irmã Claudiana me conheceu um ano antes da minha conversão. Bíblia, Musé. Ela... Mas como era que eu estava? Um terço de madeira no braço e uma Bíblia Ave Maria no outro. Que Ave Maria, ou Bíblia boa? Foi com ela que eu conheci a verdade. Lendo a Bíblia, mas muito zeloso e muito religioso. Aí a graça de Deus me alcança. E aí eu comecei a, na época, anos 2000, eu acho que já era mais tempo, mas na época eu me deparei com o testemunho do tio Chico. Quem viu o testemunho do tio Chico? Aí, ó. Tio Chico. Rapaz, aquele homem contava o testemunho dele e eu olhava, não tenho testemunho, não. Eu não fui as coisas que esse homem fez. Meu testemunho é meio fraco. Aí eu olhei e vi um dia, me deram, na época ainda, dá até vergonha de falar, mas é o VHS. Uma fita VHS. É o novo, vocês estão pensando que eu sou velho. E lá tinha um cara, para as bandas aqui do sertão, que era um assassino. Matou não sei quantos e se converteu a Cristo. E falava numa veemência do que Deus fez na vida dele. Eu olhava, meu testemunho é bem fraquinho. Até que eu, pela graça de Deus, entendi que o religioso que eu era, o cara que a sociedade olhava e passava na média 7 para a sociedade, para Deus estava completamente reprovado. E o testemunho do que Deus fez na minha vida é glorioso, como fez na vida de qualquer pessoa, porque você tirar um drogado das drogas, todo mundo acha que aquele precisa. Você tirar um assassino da vida de ficar matando pessoas, todo mundo acha que o assassino precisa. Mas as palavras da minha mãe, quando eu criei em Cristo, foram: meu filho, pelo amor de Deus, você fazer um negócio desse, seguir esses falsos profetas. E eu lembro da frase dela: você não precisa disso, meu filho. Você é um bom filho. E eu pensei, para a senhora, para Deus eu não passo de um pecador. Agora esse pecador redimido por Cristo. E a transformação que ele faz numa vida que era aparentemente boa. E esse é o ponto maior. Porque uma coisa que é declaradamente ruim, parece que aquela pessoa precisa. Mas alguém que é aparentemente bom, aí é que é um milagre. Porque não é por conta das drogas que o ser humano precisa de Cristo. Não é por conta do assassinato que ele precisa de Cristo. Não é por conta do grau da ruindade dele que ele precisa de Cristo. É porque ele é morto nos seus delitos e pecados. Aonde qualquer que seja o pecado, ele é uma ofensa contra Deus. E Deus me fez entender que ele transformou um mega plus Thunder Power religioso em alguém alcançado pela sua graça. Da mesma forma que um assassino é, da mesma forma que um drogado, um alcoólatra é, porque a graça dele é para todos. Mas eu pergunto então, diante disso, o difícil era eu, na minha perspectiva, e a graça dele me alcançou. O difícil era você, e a graça dele alcançou. Então, para Deus, não tem difícil nem fácil, dependendo da sua graça. Mas a maneira, o que é que nós temos que entender? A maneira o qual ele vai alcançar pessoas é pelo anúncio do Evangelho de Cristo. Isso deve ser uma responsabilidade nossa. Então, a nossa missão é anunciar a glória de Deus de maneira que ele seja proclamado entre as nações. E aqui a palavra do versículo 3, vamos lá. Está todo mundo desesperado que já é 10:30, ainda estou no versículo 3. Olha aí. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Que maravilha Deus fez em mim. Um religioso que ia ser passar bem aqui, iludido, mas indo sabe para onde? Para o inferno. A maravilha que ele fez em abrir os meus olhos, o meu entendimento, para enxergar a luz do Evangelho de Cristo, foi algo maravilhoso. E nós devemos não perder o foco de que isso também deve atingir outras vidas. Nós devemos anunciar as maravilhas do Senhor. do que Ele fez na nossa vida. Essa palavra, anunciai aqui, aponta para uma declaração pública. Quando Ele diz anunciai entre as nações, era que as maravilhas de Deus deveriam ser publicadas. O que, que nós publicamos? Nós falamos muito do que está cheio no nosso coração, sabia? Conversa com pessoas 5 minutos. 5 minutos. Uma conversa desinteressada. O que está cheio o coração dela vai surgir naquela conversa. O que está cheio o coração dela? Numa época dessa, não demora muito você conversar com uma pessoa e surgir o assunto? Política. Numa época dessa, conversando com alguns, não demora muito sair o assunto? Brasileirão. Conversando com outros, não demora muito, surge o assunto? Cartola. Nosso time do coração. Os negócios. Está difícil. O mercado está cada vez mais fechado. Pastor, e as conversas vão saindo. E sai muita coisa. Só não sai Cristo. Não é problema gostar de futebol. Não é problema você falar de política, você é um ser político. Mas quando só esses assuntos estão dominando o nosso coração, é porque Cristo não está preenchendo as nossas vidas. E nós temos que lembrar de falar, de anunciar Cristo, fazendo disso uma declaração pública, onde nas nossas conversas, qualquer que seja a conversa, de alguma forma, Cristo deve ser refletido. Como um testemunho ativo daquilo que Deus fez em nossa vida. E missões envolve anunciar a glória de Deus entre as nações, a todos os que não o conhecem. E a pergunta é, e nós estamos anunciando a sua glória? Nós estamos anunciando as suas maravilhas? Nós estamos anunciando os grandes feitos de Deus? A sua redenção, que é por meio de Cristo? Porque a missão de Deus é fazer o seu nome conhecido. E o seu nome sendo proclamado, aqueles que não conhecem. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, abra para lá. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim. Olha como é maravilhoso. Isso tem a ver com nossa identidade como cristãos. Com o que nós, quem nós somos, com o que Ele nos tornou em Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, entendemos bem quem nós somos. Uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Agora, a fim de quê? É o para quê daquilo que nós somos. Para que eu sou tudo isso? Por que ele me fez tudo isso? Para que eu me safasse do inferno somente? Não. Para que o seu nome seja glorificado através do que ele fez na minha vida e através da minha vida o nome dele seja glorificado. E aí o propósito é, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito, anunciar, proclamar as virtudes de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por fim, então, devemos adorar o Senhor. Adorar o Senhor, versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Devemos adorar o Senhor e dizer às nações, reina o Senhor. A primeira pergunta, então, é, ele está reinando na minha vida? Ele está reinando na sua vida? Ele, de fato, é nosso rei e senhor? Ou quem está senhoreando e reinando da nossa vida são os nossos interesses? Porque, em termos de nações, reina o Senhor. Ele é rei independentemente de eu reconhecê-lo ou não, ou de uma pessoa lá fora reconhecê-lo ou não, ele é rei e senhor, porque reina o Senhor. Agora, o que nós devemos é deixar, como cristãos, ele reinar na nossa vida, e proclamá-lo para que ele também reine e senhoreie a vida de outras pessoas que passarão a adorá-lo na beleza da sua santidade. E com isso serão beneficiados pela sua graça de também não terem suas vidas condenadas. Por isso, meus irmãos, devemos ter uma participação ativa no sentido da missão. Não da salvação das pessoas, porque isso é obra dele. Mas na missão de Deus, ele quer nos usar para que o nome dele seja proclamado. Para que pessoas possam, se você for ver aqui do versículo 7 em diante, tem algumas vezes a expressão tributai ao Senhor. Tributai ao Senhor. E a ideia aqui desse versículo 8 é que trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E quando nós pensamos em ofertas, nós pensamos só no dinheiro. E deixa eu ser sincero aqui com os irmãos. Dinheiro é parte da forma como nós ofertamos a Deus. Mas não é tudo na oferta para Deus. Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que a nossa oferta deve ser de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa oferta a Deus, de maneira que Ele seja glorificado, é com a nossa vida, onde as finanças é parte dessa oferta, mas não é toda a oferta. Porque às vezes nós pegamos e trazemos o dinheiro e colocamos e ficamos meio que com um desencargo de consciência. Já fiz a minha parte. Cadê ali? Como se a nossa vida fosse 10%. Quando isso? Deus não é um Deus que depende do nosso dinheiro. Deus não é um Deus que quer, olha para nós como uma pessoa que é um estorquista, sabe? Que me dê 10%, me dê, você tá, e a faca no pescoço, e o 10%. Não é isso. Não veja Deus assim. Não veja a oferta assim. Não veja o contribuir assim. Veja a oferta como um fruto de adoração e gratidão a um Deus que nos dá, sabe o quê? Tudo. Tudo. Tudo é dele. Tudo foi ele que nos deu. E quando ofertamos ou dizimamos, na verdade é só um gesto, uma atitude de gratidão. Mas não é comprado ou trocado. É uma vida que se oferta. Senhor, me use. Senhor, tome os meus negócios. Senhor, tome os meus estudos. Senhor, tome o meu casamento. Senhor, tome a minha família. Senhor, tome os meus filhos. Eu só não quero que um filho meu se envolva com a obra específica de Deus se ele não for chamado. Mas se Deus tiver um chamado para fazer na vida de um dos meus filhos, é um privilégio para mim ver o filho meu envolvido na obra de Deus. Sei que vai passar por coisas, mas vou dizer para ele que Cristo passou por muito mais coisas para que ele fosse salvo. Sei que não é uma vida só de flores, como a música do Paulo do Grupo Logos diz. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil e delicado. Quando ele me chamou, ele chamou sabendo que ia ter lutas, desafios, mas o melhor de tudo eu tenho, ele comigo, a presença dele comigo. E qualquer coisa de sofrimento, eu entendo que é Deus me moldando ao caráter, sabe de quem? De Cristo. Mas ele não só traz sofrimento, não pense que ministério é sofrimento. Longe disso. Ministério é muito abençoador. Ver o que Deus faz na nossa vida e o que ele faz na vida das pessoas é algo maravilhoso. Longe de me achar que o ministério é um fardo, que é pesado, que é uma vida sofredora servir ao Senhor. Não, tem sofrimentos, mas não é sofrimento servir ao Senhor. Tem lutas, mas não é luta servir ao Senhor. Mas sabe, bote um negócio, você vai ter desafios. Vai estudar, você vai ter desafios. Saia na rua, vai fazer as compras. Você tem desafio, tudo é desafiador. O pessoal quer que na obra não tenha. Tem, mas por uma causa maior, melhor. A glória de Deus, que ao final das contas é o que Ele quer. Ser glorificado, amém? Dize às nações, reina o Senhor. O Senhor reina, meus irmãos. E Ele quer que o seu reino cada dia se expanda por toda a terra. Deus quer ser glorificado através de missões. E o meu desejo é que Ele trabalhe no meu coração, alinhando cada vez mais as minhas perspectivas com a perspectiva dEle. E eu, em certos sentidos, logo no início aqui, na mensagem introdutória, já me arrependo de não estar despertado para isso antes. Mas eu entendo que tudo Ele é soberano, sim. Às vezes, talvez o momento lá atrás não era tão propício só para isso, porque às vezes o ambiente precisava de alguns trabalhos. Mas eu chego aqui, em pleno final de 5 anos de ministério, prestes a me deparar com a Assembleia, muito tranquilo, de que continuo amando o meu Senhor, continuo amando a minha esposa, os meus filhos, e amando o lugar e a igreja que Ele me colocou para servir. E disposto, mas também sendo sincero, de que se quisermos continuar para frente, eu tenho que me alinhar mais com isso. A minha missão é se alinhar mais com a missão de Deus, porque esse é o coração dEle. E nós devemos também, como igreja, fazer isso. Se arrependendo, porque às vezes isso foge do nosso foco. Às vezes, sem querer, nós somos engolidos. E às vezes nós achamos que missões é um evento. É um evangelismo na quinta. É um olhar para Poranga uma vez, duas vezes por ano, quando é muito mais do que isso. Que Deus continue a nos usar como igreja. Ele já tem usado, Ele já tem despertado, Ele já tem feito. Mas eu penso que nós precisamos cada vez mais nos alinhar com a vontade dEle. Que Deus nos desperte, que esse ano, esse mês de outubro, aliás, Deus fale muito ao nosso coração. E que nós sejamos despertados a nos envolver mais com isso. Só a título de aviso. Depois, e no dia 3 nós temos um culto de missões, tá bom? É um culto onde as ofertas específicas daquele dia para missões serão destinadas, onde nós vamos divulgar depois para onde vai ser. Mas, mês de outubro, 4 mensagens sobre missões nos domingos, e no dia 2 nós vamos caminhar para Poranga, e no dia 3 nós vamos estar levantando uma oferta específica para missões, como a igreja tem feito aqui anualmente, destinando essa oferta para missões. Amém? Que Deus desperte o nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Cada vida que já confessou a Cristo, ó Pai, é fruto da Sua graça, é fruto do Seu agir, é fruto do Senhor agindo no decorrer dos anos, realizando a missão do Senhor, mas usando vidas, usando a igreja do Senhor nessa terra. E esse evangelho maravilhoso de salvação chegou até nós. Eu lhe clamo se tem alguém aqui nesta manhã, Senhor, que ainda não confessou a Cristo, que o coração está cheio de si mesmo, do pecado ou de tantas coisas. Fale a este coração, Senhor, para que esse coração reconheça Jesus como Salvador. Porque o Seu nome deve ser proclamado, mas o Seu desejo é ser adorado em toda a terra. E um dia, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas esses dias essas pessoas terão que reconhecer, ó Pai, mas não mais debaixo da Sua graça sobre essa vida. É um reconhecimento de quem o Senhor é na Sua segunda vinda. E Senhor, antes disso, continue a salvar vidas. Salve a vida de pessoas que estão aqui que ainda não confessaram a Jesus, Senhor. Salve a vida de familiares nossos, Senhor, de entes queridos que estão rumando para o inferno, Senhor. Salve essas vidas, Senhor. Salve meus pais. Salve os pais, ó Pai, de pessoas que estão aqui que ainda não têm seus pais salvos, Senhor. Salve meus irmãos. Salve irmãos de pessoas aqui, ó Pai, que ainda não reconheceram a Cristo. Salve filhos, Senhor. Salve filhos, meu Pai. E irmãos que estão aqui, mas que estão vendo seus filhos ainda na perdição. Salve, Senhor. Derrame graça. Assim como o Senhor fez conosco. Continue a fazer isso. E naquilo que o Senhor quiser nos usar como igreja. Nós queremos, ainda que isso mexa conosco, ainda que isso quebre o nosso coração, faça isso por Sua misericórdia e graça. Quebre o nosso coração e nos envolva com a missão do Senhor. Alargue a nossa visão, Senhor. Alargue a minha visão. Não nos deixe olhar de maneira pequena e egoísta. Que possamos, sim, cuidar do prédio, cuidar da igreja, cuidar das pessoas, mas que possamos também erguer os olhos e olhar os campos, pois eles branquejam para a ceifa. Nunca deixe, ó Pai, que nosso olhar deixe de olhar com o olhar de Cristo, o olhar do Senhor. Faça isso no nosso meio, por sua misericórdia e graça. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Um ótimo domingo. Vá votar, você que ainda não votou. Se você pensou que a mensagem era sobre eleição, não é, é sobre missão. Vá votar, Deus abençoe. Próximo domingo a gente continua com a graça de Deus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.